Aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Finalmente, meus amigos, finalmente sextou! E eu vou conseguir sair do bar. Enquanto todo mundo vai tentando entrar no bar, eu vou finalmente conseguir sair do bar para aproveitar o final de semana. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa! Olha aqui, ó, terminou joinha a Semana dos Brasileiros na Conmebol, hein? É, ontem o São Paulo venceu fora. Grande vitória da equipe do São Paulo. Tivemos também o Fluminense que empatou, mas tá ok. E uma grande, uma baita vitória do Fortaleza na Sul-Americana contra o Boca. O Inter também ganhou no Equador. Vamos falar bastante do que foi a rodada para os brasileiros nas competições sul-americanas. Vamos falar também da rodada do Campeonato Brasileiro. Série A, tem jogo importante da Série B já hoje. E tem alguns clássicos bem interessantes aí no final de semana. Um deles é um clássico local, Flamengo e Botafogo no domingo. Vamos falar também com Arthurito Quesada. Hoje é sexta-feira, é dia de conversar com o nosso cervejeiro Arthur Quesada, direto da Europa. E claro, como hoje é sexta-feira, hoje também tem troféu Golden Bold. Pra quem será que vai o troféu dessa semana? Você pode, inclusive, dar o seu palpite. Quem foi o personagem? Qual foi o clube que foi o personagem? A competição, enfim. Quem merece levar o Golden Bold dessa semana, hein, banda? Aí sim, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. São Pedro, ajuda nós aqui na Bahia, ajuda nós aqui em Salvador. Traz um final de semana um pouquinho diferente do que foi a semana, traz um solzinho pra nós. Alô, São Pedro! Alô, São Pedro! Ah. Alô, galera da Vermelhinha! Todo mundo que tá chegando aí junto com a nossa banda, muito obrigado, banda. Sejam todos bem-vindos, todos... Deixa eu levantar aqui um pouquinho a câmera pra gente ficar num ângulo melhor, pronto. Pra ter o famoso teto. É, olha aqui, ó. É, galera do YouTube, sejam todos bem-vindos, faça como eu estou fazendo neste momento, já deixa o like, tem caixa para like aí, já tem muita gente assistindo e poucos likes, já deixa esse fortalecimento aí pra gente. Obrigado a galera da Twitch, que tá por aqui também, aqui ó, galera da Twitch, galera da Roxinha, tá aqui ó, pô, aí às 9 da manhã já começa, aparece André, calma, já tô por aqui, obrigado galera da Twitch, obrigado galera do Facebook, obrigado a galera do OnlyFans, TikTok, Orkut, aquele texto que a gente tinha, videotexto que a gente tinha lá nas antiguidades, ICQ, famoso ICQ, toda essa galera, inclusive moderna, que tá acompanhando o programa junto com a gente. Finalmente chegou a sexta-feira, e é muito bom ter a sua companhia aqui. Nós temos um grande programa pela frente, um grande programa. Modéstia à parte, cara. A nossa audiência, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, porque você é o grande responsável por isso. Você que curte a primeira vez, aí volta, conta para um amigo, conta para o outro e acaba fazendo parte da sua manhã. Você ter aqui algumas notícias do esporte, do futebol especialmente, mas a gente de vez em quando fala de outras coisas também, e aí eu trago aqui as minhas opiniões, o Túlio quando ele tá, o João quando ele tá, hoje temos o nosso João Vereza, e a gente vai batendo papo para começar o dia de uma maneira leve, falando de futebol, e não dá pra gente falar de tudo, mas a gente tenta falar de bastante coisa, pelo menos os assuntos mais palpitantes. Galera do MSN também, olha aí, cara, tem uma galera do MSN que tá acompanhando a gente, que legal, pô. Galera do Mirk, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Eu vou falar daqui a pouquinho da rodada dos brasileiros, fazer um balanço do que foi a rodada da Conmebol para os brasileiros, mas eu vou seguir aqui na sequência de aplaudir um grande time por um grande feito aqui do futebol brasileiro. E na quarta-feira foi a vez do Palmeiras receber as homenagens, aliás, perdão, na quarta-feira foi o jogo da terça, foi a vez do Grêmio receber as homenagens pela batalha, pela nova batalha de La Plata, o Grêmio com um a menos vencendo o Estudiantes e precisava demais da vitória lá na Argentina e enaltecemos aqui o copeiro Grêmio, o imortal Grêmio, o imortal tricolor, falamos aqui na quarta. Aí na quarta foi a vez do Palmeiras ser heróico e ir buscar uma vitória no finalzinho contra o Independente Del Valle. A gente falou sobre isso ontem. Enaltecemos o Verdão, grande momento aí dos últimos anos que vive a Sociedade Esportiva Palmeiras. E hoje eu vou seguir na sequência. Hoje é dia de aplaudir o Fortaleza, o Lion, que tem, cara, nos orgulhado bastante nos últimos anos. É um time que vai se acostumando aos grandes palcos contra os grandes adversários do futebol do continente. É um time que ano a ano vem crescendo. Não é fácil. Eu vou fazer aqui um rápido resumo do que foram os últimos anos do Fortaleza. Você vai ver que não é fácil. Você vai ver que em vários momentos chegaram a questionar o trabalho. O time andou meio que em momentos de indefinição. E aí você vê que o trabalho externo, eu tenho falado bastante sobre isso, o trabalho externo dá confiança para que o seu treinador, para que a sua comissão técnica, para que os diretores e especialmente os jogadores tenham condição de voltar a atuar bem, de ter tranquilidade para atuar bem. O Fortaleza, outro dia, teve uma sequência de resultados muito ruins e o Marcelo Paes bancou, acreditou no trabalho dele, é um trabalho muito sério que é feito, e eu fico muito feliz de falar isso sempre, feito aqui no Nordeste. Para muita gente nesse país, o Nordeste ainda é um cantinho que, sabe, ah, os caras estão lá, passam o dia inteiro tomando água de coco, deitado na rede, ficam lá na preguiça, e é lá que a gente gosta de ir para curtir férias e se hospedar naquele all inclusive, ir na praia, e não é isso. O Nordeste é uma região muito especial do nosso país, onde muita coisa boa é feita. Eu sou suspeito para falar do Nordeste, porque eu tive a alegria de viver em vários lugares desse planeta, e onde eu mais vivi na minha adolescência foi aqui em Salvador, e eu tenho muito orgulho, cara, e tenho pena de quem pense no Nordeste como, sabe, uma prateleira abaixo de um suposto Brasil, né, mais inteligente, esclarecido e tenho pena. Tenho muito orgulho de falar para o Brasil do que acontece aqui no Nordeste, em especial no Fortaleza. Nós temos outros exemplos, tá? Mas hoje é o dia do Fortaleza, porque ontem o Fortaleza venceu o Boca Juniors numa noite muito especial, numa noite para entrar para a história, né? Fortaleza, que tem 100% de aproveitamento nessa Sul-Americana, já abriu, inclusive, diferença, já abriu 5 pontos para o temido Boca Juniors. E é sim para se comemorar um resultado como esse, porque você recebe uma equipe que tem muita, muita tradição no futebol continental. É um time que a camisa dele, pô, ela exige respeito do adversário. Quando você vai enfrentar um Boca Juniors, pô, independente de quem sejam os jogadores, cara, você sabe que é um clube que tem uma história. Você já teve a oportunidade de ir a Buenos Aires, quando você chega na Bombonera, você respira um pouco dessa história e entende um pouco das razões do Boca ser tão respeitado, por muitos temido. E ontem o Fortaleza nos encheu de orgulho, cara. E não foi só por causa do resultado, não, tá? É pelo processo que o Fortaleza vem desenvolvendo no futebol brasileiro já há alguns anos. Vamos lembrar que esse time, em 2018, ele estava ganhando a Série B depois de bater na trave várias vezes, ainda na Série C. E só em 2018 que ele consegue o título da Série B e sobe à principal divisão do futebol brasileiro. E aí, em 2019, que é o primeiro ano do Fortaleza de volta à Série A, ele é campeão cearense, e aí é um título que se repete por todos esses anos. Só não se repetiu agora em 24, que perdeu para o Ceará, mas o Fortaleza é campeão cearense em 19, 20, 21, 22, 23. Ele é campeão do Nordeste em 2019, e ele bate em nono lugar na Série A do Campeonato Brasileiro. Na primeira temporada da volta, ele fica em nono lugar no futebol brasileiro, e a gente sabe que não é fácil. Aí em 2020, ele é de novo, como eu disse, campeão cearense. Ele bate oitavas de Copa do Brasil. Ele chega numa pré-sul-americana, ele acaba caindo pro Independente, que até um momento histórico, né, de jogo internacional, a torcida do Fortaleza invade a Argentina. Mas é uma temporada delicada, complicada. O time fica em 16º na Série A. Uma temporada que tem mexidas de treinadores, porque o Ceni sai. Aí tem Enderson, tem Marcelo Chamusca. É um dos momentos complicados que o Fortaleza vive aí nessa fase recente. Mas o trabalho, ele é mantido. O presidente, ele mantém o trabalho, mantém a confiança nos seus jogadores, no seu pensamento. E aí, em 2021, cara, tem uma virada que ela é fundamental. Mesmo com tudo que fez o Rogério Ceni nessa subida do Fortaleza de Série B para Série A, de título de Nordeste, todo mundo reconhece demais a importância do Rogério Ceni. Ele transforma esse pensamento, inclusive, do Fortaleza, que passa a ter um DNA mais profissional, de pensar grande. Em maio de 21, chega o Vojvoda. É um primeiro semestre ali com o título cearense, é verdade? Com semi de Copa do Nordeste. E aí, quando chega o Vojvoda, cara, vira a chave. O time ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Bateu semi de Copa do Brasil. Ele tira o Ceará, seu grande rival, tira o São Paulo nas quartas. Ele só vai cair na semifinal para o Atlético Mineiro, naquele ano do Atlético Mineiro, que é um ano de, né, de dobradinha, de título brasileiro, de título de Copa do Brasil. É um ano espetacular para o Fortaleza, que aí, na temporada seguinte, 2022, é campeão cearense de novo, campeão do Nordeste de novo, bate quartas da Copa do Brasil, tira o Ceará, rival de novo, cai para o Fluminense. Chega nas oitavas da Libertadores. Passa num grupo que tinha River, que tinha Colo-Colo, que tinha Alianza Lima. Times muito mais acostumados a jogar Libertadores. E o Fortaleza vai lá e pimba, se classifica, cai para o Estudiantes nas oitavas. Paciência. Segue o planejamento. 2023, de novo, campeão cearense. Décimo colocado no Campeonato Brasileiro, porque chega no momento ele passa a priorizar Sul-Americana. É um time que veio de pré-Libertadores, ele cai ali na última fase de pré-Libertadores, acaba caindo para Sul-Americana e vai até a final para perder nos pênaltis contra a LDU. Todo mundo sabe, aconteceu, foi outro dia esse jogo. Mas vamos lembrar que primeiro ele perde um título nos pênaltis, teve a chance de ganhar no tempo normal. E tinha passado de passagem pelo Corinthians na semifinal, tá? Que também tem mais tradição, tem mais experiência em competições sul-americanas do que o Fortaleza. Hoje, se a gente pegar o balancete aí dos últimos anos, Fortaleza deve ter muito mais jogos de competições sul-americanas até que o Corinthians, mas o Corinthians historicamente tinha um pouco mais de experiência, né? Não é um clube que chegou várias vezes à final de Libertadores, final de Sul-Americana, muito longe disso, mas tem o seu título invicto de Libertadores, tinha o costume de estar sempre lá, tem um investimento muito maior, tem um orçamento muito maior, e o Fortaleza não só ganha do Corinthians na semifinal, como confirma um favoritismo. Um favoritismo. O Fortaleza chega na semifinal contra o Corinthians, favorito, e passa de passagem pelo Corinthians. E agora temos o ano de 2024, que começa aí com um vice-campeonato cearense, mas o time está na semifinal da Copa do Nordeste, atropelou o Altos outro dia, vai enfrentar o Sport daqui a algumas semanas na semifinal da Copa do Nordeste, tem um campeonato brasileiro aí pela frente, e tem um começo de Sul-Americana muito bacana, com uma vitória numa noite histórica em cima do poderoso Boca Juniors, e é um time que tem que se acostumar a essas grandes noites, porque isso já está fazendo parte da rotina do Fortaleza e vai continuar fazendo parte. Vai continuar, o trabalho é muito sério, o trabalho é sólido e o Fortaleza vai continuar nos enchendo de orgulho, como eu aqui ressaltei, o imortal Grêmio na quarta-feira, o incrível Palmeiras na quinta-feira, hoje, sexta, é dia de falar dos jogos que aconteceram ontem à noite, hoje é dia de bater palmas para o Fortaleza. Sensacional, Lion. Olha aqui, ó. Muito bom dia. São 9 horas e 16 minutos. Ah! Hoje é sexta-feira, ô João Vereza. E aquele negócio que a gente sempre faz questão de falar aqui, cara. Aliás, desde segunda, né, que a gente já fica esperando a sexta. Mas assim, pra gente pegar um pouquinho mais leve, sexta-feira, cara, a gente começa o programa já pensando nos finalmente, já começando na hora de parar tudo. Hoje eu não vou nem destampar a primeira, hoje eu vou quebrar a chopeira aqui e acho que vai no gargalo. Bom dia, João Vereza, tudo bom, meu amigo?
Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí. Já pode acabar? Brincadeira. Calma, pessoal que está aí no chat aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Vamos aqui até a hora que der. A gente vai indo, a gente vai indo. Mas bom dia, André. Excelente dia. Comentário inicial seu, tá?
Você gostou?
Pô, pra caramba, cara. Porque por mais que a gente veja, pô, ontem foi 4-2 Fortaleza, um resultado histórico. Tudo que você falou da mística do Boca Juniors e tal, de tudo. Só que é porque é muito resumido, né? Pelo tempo que a gente tem aqui, que você falou desde 2018. Mas relembrar isso tudo é meio... Eu fiquei meio nostálgico. Você imagina o torcedor do Fortaleza que ouviu você falando isso tudo e que pensa, né? O que ele passou desde a Série C e se colocar para antes de 2018, vai coisa pior ainda. Então, bem legal mesmo.
É, cara. A gente teve ali, eu acho que foram 5 ou 6 edições de Série C que batia na trave, cara. Que batia na trave, que chegava no jogo da classificação, que acho que era o jogo das quartas, né? Porque era mata-mata. Chegava no jogo das quartas de final, que quem classificasse para a Semi subia para a Série B. O Fortaleza bateu na trave. Eu narrei acho que 2 desses jogos. É, a gente fazia esses jogos na TV Esporte Interativo. Eu fiz um contra o Macaé. Teve mais um. Não vou lembrar contra quem agora, mas o Fortaleza ficou batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave. E tem realmente uma virada de chave quando o Ceni chega. É uma subida de degrau muito interessante. E agora com o Vojvoda, cara. E o Vojvoda, João, é um cara que o telefone dele toca toda hora. Toda hora toca o telefone dele, irmão. E assim, ó, eu não sei se especificamente, tá? Mas é da ordem de grandeza na vizinhança de Flamengo, Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio, Cruzeiro, Inter. Eu acho que não toca do Palmeiras, porque o Palmeiras não tem necessidade, mas todos esses times aí, cara, se pudessem, se não procuraram, se pudessem ter o Vojvoda em algum momento aí nessa história recente, iriam querer. Iriam querer. E outra, hein? Toca o telefone dele do continente também. Times grandes aí do continente que estão de olho e sempre estiveram aí nesses anos de olho no Vojvoda. E ele tá lá, cara. Ele tá lá fazendo um trabalho muito sério. De vez em quando dá uma balançada, é normal no futebol. Teve uma sequência no ano passado, acho que de 5 ou 6 derrotas seguidas no Brasileiro. Ficou um negócio assim meio. Então, cara, Eu acho que no futebol brasileiro só dá para comparar com o Abel. É Abel no Palmeiras, Vojvoda no Fortaleza. Podemos sentar no boteco para discutir o Renato no Grêmio? Mais recentemente, o Diniz no Fluminense. Assim,
Acho
mas
diferente, né?
é diferente. Em termos de identificação, acho que só o Renato que pode entrar aí nessa conversa de Abel no Palmeiras e de Vojvoda no Fortaleza. Com a diferença de que o Renato traz muito daquilo que ele foi como jogador. O Vojvoda não tem identificação como jogador do Fortaleza. O Babel não tem identificação como jogador do Palmeiras. São caras que realmente, como treinadores, construíram um legado. E a gente sabe o quão difícil que é construir um legado e construir caixa, estofo e reservas para, de vez em quando, enfrentar maus momentos. E ainda mais com o investimento, cara, que tem, que é muito, muito menor. Negócio muito sério. Eu sou fã do Vojvoda, sou fã do Fortaleza e fico muito feliz de abrir um espaço para fazer um comentário desse, enaltecendo. Mesmo que tenha um monte de gente que fale, é exagero, não sei o quê, não quero nem saber, velho. É a minha opinião. E vamos nessa, Joãozinho. Temos outros assuntos, não?
Como é que não temos? Senão vamos embora. Mas ó, destaquei aqui algumas coisinhas que vamos falar no programa, André. Obviamente já colocou aí a noite histórica, né, que vai ficar marcada na história para o Fortaleza, contra o Boca Juniors. Até, enfim, só rapidinho, tava vendo também depois uns jornais da Argentina, né, enaltecendo se lamentando, obviamente, a derrota do Boca Juniors, mas enaltecendo a torcida do Fortaleza, o jogo do Fortaleza. Então, assim, além Para tudo aqui que aconteceu ontem mesmo, vai ficar marcado. O São Paulo e o Inter venceram ontem, o São Paulo pela Libertadores, o Inter pela Sul-Americana. A gente já vai falar sobre o balanço dessa semana aí na Libertadores. O Fluminense empatou em 0x0 com uma polêmica ali em relação ao, enfim, uma anulação do gol do Arias.
Inexplicável, velho.
Complicado aquilo ali. A justificativa não vejo, mas enfim. O fato é que na súmula está anulado, foi anulado, né? O rapidinho, o Textor pode ser suspenso hoje, né, pelo STJD, por conta do ano passado, né?
Esse é um julgamento que a gente já abriu espaço aqui na live para falar algumas vezes, porque ele foi adiado algumas vezes, né? A gente abria e falava, ó, hoje. Aí o vice-presidente do STJD, o Bevilacqua, ele pediu vista no primeiro momento. Aí, ó, ficou para tal dia. Aí no tal dia, pediram mais tempo. Aí no tal dia, tal coisa. Então parece que hoje, finalmente, vai sair uma definição. Vamos aguardar sobre a frase This is corruption.
Exato, eu até vi que nesses casos só pode pedir duas vistas, no máximo. Então tá na terceira sessão e tem que ser hoje, não tem jeito. O Arthur Quezada vai estar ao vivo com a gente, mais algumas coisinhas. Aí eu só pulei ali, André, mas Romário treinou ontem com o seu clube, América, clube que ele é presidente e agora também jogador, aos 58 anos. Foi com a molecada treinar, André. E com seu filho, inclusive, né, o Romarinho.
Filho dele, né? Não o meu.
Não, o seu não.
E olha lá. Olha que fantástico.
É a segunda vez que acontece isso comigo.
Não tem problema.
Mais uma, eu peço música.
João, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, depois, você checa essa informação que o Patrick Nunes está passando aqui. Hoje é dia do dos goleiros? Dia do goleiro? Porque ele pergunta qual é o melhor que eu já vi. Acho um tema interessante aqui para a galera colocar opinião aqui. André, dia dos goleiros hoje. Não sei se é ou não. O João checa pra gente enquanto isso. Essa história do Romário, ela é muito boa, porque assim, tem muita gente falando, né? Pô, o Romário tá fazendo isso só pra ter mídia e só pra poder. Ok, gente, ok. Ele quer jogar com o filho dele. E, pô, claro que ele vai. Ele agora é presidente do América. Isso traz também, né, visibilidade pro clube. Ontem tinha muita gente entrevistando e tal. Só que essa notícia. Romário treina para jogar, não sei o que lá. Isso seria notícia em 93, 94, 95. Gente, o Romário vai treinar. O Romário vai treinar. Isso seria notícia, porque tem gente que hoje quer virar notícia, acaba. Mas isso seria notícia lá atrás. O Romário, ele não escondia de ninguém que o negócio dele era jogar bola, velho. Queria jogar. Queria jogar. Concentração, treino. Não, não era com ele. Ele queria jogar. Confirmado, hoje é o dia do goleiro?
É sim, André. Confirmei aqui.
Então,
Dia
ó,
do goleiro.
eu vou anotar aqui, ó. Dia do goleiro. Você já agarrou em alguma pelada? Em algum momento da sua vida você já foi goleiro, João Vereza?
Só quando tava de outra, né? Na próxima. Agarra aqui e tal, faz um. Mas não sacaneava, não. E fazia
Mas assim,
direitinho.
quando era o último a ser escolhida. O último vai pro gol.
Às vezes acontecia, né, André? Pra participar ali da resenha. Mas engraçado, nunca fui, eu não era o último, não, mas não era o primeiro. Nunca fui o primeiro.
Mas sempre teve ali, sempre teve ali na briga.
É isso, na média.
Então, daqui a pouquinho, quando a gente for conversar com o Quessada e virar aquela sexta-feira, quando a gente sextar, a gente vai dizer qual foi o melhor goleiro que a gente viu. Eu vou falar, o João vai falar. Eu tenho problemas, tá? Para escolher. Não é tão óbvio não. E você aí no chat também, afinal de contas, estamos chegando, é sexta-feira, Brasilzão! Eita, nós! 9h25. Vamos passar aí os resultados da Libertadores de ontem, para a gente terminar essa sequência, essa semana de terceira rodada. Terminou o primeiro turno, né? Terminou o primeiro turno de Libertadores. Ontem a gente teve o São Paulo e o Fluminense entrando em campo. O São Paulo estreando o Zubeldia lá em Guayaquil. Grande resultado. Boa atuação do São Paulo. Boa atuação do São Paulo. 2x0 contra o Barcelona. O Zubeldia estreando. Já deu para demonstrar, já deu para ver, para perceber que ele é um técnico de muita intensidade, né? Ele é um daqueles caras que fica no banco de reservas ali. Joga junto, vibra junto. E ele até deu na entrevista, ele deu uma declaração muito forte. Ele fala assim: "Cara, não é que o futebol é a minha vida. O futebol e a minha vida são a mesma coisa. É muito interessante isso, né, cara? É muito interessante o cara que se envolve tanto no trabalho e tal. Até por isso, acho que fica mais fácil compreender por que ele não quis nem conversar com o São Paulo num outro momento. Ele tinha acabado de sair da LDU, né? E nem quis conversar. Porque, cara, ele tava, não sei, esgotado, precisava de um tempo para respirar. Às vezes você precisa de um tempo, né? Às vezes você precisa dar uma caminhada, sair do ambiente que você tá para poder dar uma respirada e voltar com mais energia. E ontem o Zubeldia mostrou essa intensidade, esse envolvimento, essa paixão que ele tem pelo futebol. Eu acho que pode ser uma boa para o São Paulo, hein? Acho que pode ser uma boa. Eu falei aqui que era uma aposta porque, cara, técnico no futebol brasileiro acaba sendo uma aposta. Ele ainda não tem um estofo, sabe? Uma caixa para segurar, de repente, ali uma sequência de derrotas e tal. Mas é evidente que ele tem uma diferença muito visível para o Carpini. O Carpini, quando assume o São Paulo, o Carpini nunca tinha disputado um jogo de Série A na vida dele. O Zubeldia nunca disputou um jogo de Série A no futebol brasileiro, mas disputou no continente aí, conhece bastante a competição. Então, assim, ele já treinou inclusive na Espanha, passou rápido, é verdade. Mas ele já teve Equador, Argentina e outros países aqui. Então, vamos ver esse São Paulo aí. E ontem, né, João, eu estava aqui. Levantei a questão. Será que ele vai, né, com os três atacantes mesmo? Será que ele vai com André Silva, Caleri e Luciano? Não foi. Ele foi com quatro, porque ele foi com esses três e mais o Ferreirinha. E ele até na entrevista, ele esquece o nome, né, do Ferreirinha. Ele fala, então, ó, coloquei o André Silva, o Caleri, o Luciano, o meu extremo esquerdo, o Ferreira. Aí ele lembrou. Pô, ele chegou outro dia, né, cara? Absolutamente normal. Você não saber o nome de todo mundo. Então, gostei do que vi. Já tínhamos visto um São Paulo diferente contra o Atlético Goianiense, mas enfim, era um jogo. Uma vitória importante. O São Paulo vai para segundo no grupo. E tem aquela história, né? Como ele é cabeça de chave, ele joga duas em casa. As duas finais ele joga em casa. Então, eu acho que o São Paulo deu um passo bem importante, bem interessante para poder conquistar a classificação ontem, né, João?
Com certeza, André. Até porque não é fácil jogar lá em Guayaquil, não. O pessoal fala que, enfim, às vezes não, várias vezes o torcedor brasileiro desdenha, né, dos clubes que não são ali de Buenos Aires, às vezes ali do Uruguai. Até acho que os uruguaios e chilenos e paraguaios estão perdendo um pouco da força para os brasileiros, assim, mentalmente, né, falando. Mas não é fácil jogar lá em Guayaquil, não. São Paulo foi lá, venceu, jogou bem como não tinha jogado várias vezes esse ano, né? E é incrível como é que uma mudança de treinador pode mexer com alguns jogadores, né? Não só, obviamente, tem o papel dele ali, tático e técnico e tal, no dia a dia, mas você vê que algumas ações são diferentes, né? Algumas intensidades e tal. Talvez até por isso também a troca tenha acontecido no São Paulo, não só pelo trabalho ali que ele vai fazer no dia a dia, mas também para dar um choque de realidade de alguns jogadores que eu acho que está começando a fazer efeito. Vamos ver. Só um pouquíssimo, um espaço amostral muito pequeno até agora, né? Mas eu acho que é pro torcedor de São Paulo sair de uma cena com o Carpini de putz, está muito ruim e tal, não consegue ver nada de muito novo, para uma esperança com o Zubeldía aí.
Lembrando que o São Paulo joga no Brasileirão na segunda-feira contra o Palmeiras. Já vai ser um teste daqueles, né? Já vai ser um teste daqueles. Inclusive, teve até um amigo meu. Tem um amigo meu que me liga sempre 5h30 da manhã, tal. Ele faz alguns questionamentos, né? Ele me ligou hoje e estava até falando de alguns outros assuntos e tal. E aí ele virou e falou assim: André, será que o Abel vai reclamar no jogo de segunda que o Palmeiras teve um dia a mais para descansar do que o São Paulo? Porque ele adora fazer esse tipo de reclamação, né? O Abel, ele sempre gosta de. E assim, é uma reclamação que em vários momentos, né? Realmente, o outro time teve um dia a mais para descansar. Só que todo mundo começa o campeonato no mesmo dia e todo mundo termina no mesmo dia. Assim, a diferença é que o cara começa num sábado ou num domingo, mas todo mundo termina no mesmo domingo. Então, se ele teve um dia a mais para descansar aqui, ele tem um dia a menos para descansar ali. Mas esse dia ele é compensado. Tirando a Copa do Mundo, João. Tirando a Copa do Mundo, que o time que é do grupo A, ele estreia, cara, 4, 5 dias antes do time do grupo H, por exemplo. E eles terminam no mesmo dia? a Copa do Mundo termina no mesmo dia para todo mundo, você realmente pode ter um time que ele chegou com 4 dias a menos na competição inteira, 5 dias a menos na competição inteira. Mas essas competições você tem, né? E ele sempre gosta de falar. E agora, vamos ver, porque o Palmeiras jogou na quarta-feira, o São Paulo jogou na quinta-feira. Mas a partida é na segunda, dá tempo para todo mundo descansar. Então, segunda-feira tem esse clássico aí do futebol paulista. A única coisa do São Paulo que a gente precisa ficar em cima, eu acho que e isso não tem a ver com o Zubeldia, não tem a ver com o Carpini, tem a ver com o departamento médico do São Paulo, né? De recuperação, de porque tem muitos jogadores machucados. A gente sabe que machucar no futebol faz parte. A gente sabe, isso faz parte. Mas a gente está vendo realmente um número muito elevado. Todos eles são justificáveis. Ninguém está aqui falando, pô, o cara tá enganando, os caras são ruins de serviço. Não, não é. Mas talvez alguma metodologia, talvez alguma, né? O São Paulo sempre foi referência. Sempre foi referência. E tem muito jogador machucado no São Paulo. Ontem também tivemos o Fluminense, que foi a Assunção para enfrentar o Cerro Porteño. E eu vou confessar para você, João, agora eu entendi por que que eu dormi tão cedo ontem. Eu fui ler as análises do jogo aqui, eu caí no sono, velho, na hora do jogo do Fluminense. Acordei depois, porque o jogo foi o das 7 horas, não foi? O jogo do Fluminense ontem. Dei uma cochilada, velho. Dei uma cochilada. Falei, caraca. E aí fiquei meio sonolento, acabou que eu fui dormir cedo mesmo. Mas, assim, o resultado, 0x0 lá contra o Cerro em Assunção, ok, mas a parte que eu tava vendo do jogo, o primeiro tempo, foi jogo duro para assistir, né? Jogo duro para assistir. O Diniz reclamou bastante do gramado, bastante lá do gramado do Nueva Ola, que inclusive é estádio cotado para ser final da Sul-Americana. Estádio cotado para ser final da Sul-Americana. E muita chuva em Assunção e tal, 0x0. E aí tem o lance polêmico do gol anulado do Arias, que, enfim, eu já vi aí que o Paulo César disse que a arbitragem errou. Curiosamente, o Diniz falou na coletiva que o VAR acertou. Mas é um daqueles lances, o João, que o cara tem que ir lá na página de recomendações do VAR e da arbitragem, lá no artigo 2 da seção 19. Para poder entender que aquela bola, quando bate na mão, se cai para um companheiro é uma coisa, se cai para o próprio cara é outra, se é do defensor é uma, se é do defensor que a bola cai para outro cara é outra. É daquelas, pô, a bola bateu na mão do cara, velho. Não, não, não teve nenhuma intenção. Na minha pelada, o cara ia ter trabalho para anular esse gol, viu, João? É que na minha pelada bateu na mão, marcou. É mais fácil.
É mais fácil.
É mais fácil, mas assim, se você for dar uma olhada. Pô, por que que esse lance, quando cai para outro cara, é uma coisa, quando cai para o próprio cara é outra e outra? Aí o Paulo César ainda foi falar, pô, como foi um gol contra, tá tudo certo, porque a bola bate na trave e bate no cara. Se a bola vai reto, é uma outra história. É muita confusão, velho, essa interpretação de toque de mão na área.
Sim, e esse lance de ontem, né, como você bem falou, ele tem várias pequenas coisas dentro de um espaço de 5 segundos ali. Acontecem várias mini-regras, vamos dizer assim, né? Vários pontos da regra ali que o árbitro tem que analisar. Obviamente que ele não vai conseguir analisar na hora, mas, enfim, chamando no vídeo e tal, ou até mesmo depois, enfim, independentemente como foi anulado ou se não tivesse sido, cabe aos especialistas analisarem. Mas, dependendo do ângulo, você até fica na dúvida se bateu de fato na mão, né? Você não tem certeza absoluta. E tem essa questão também de se tivesse sido o gol direto, eu acho que ficaria mais fácil nesse sentido de anular ainda mais, enfim, mas foi um gol contra. Várias nuances ali, eu acho meio, assim, esquisito, tá? Anular esse gol. Mas, enfim, acho que quem é o especialista aí que tem que falar nesse sentido, acho até que poderia ter sido validado de fato.
Eu acho só que a FIFA chegou num momento que a FIFA precisa entender. Uma das grandes propagandas do esporte futebol, historicamente, foi qualquer um pode praticar. Você pode jogar em nível elevadíssimo, uma final de Champions, um jogo de Copa do Mundo, e uma criança aqui na América do Sul, na América do Norte, onde não tem nem cultura de futebol, algum país, na África, em qualquer lugar você pode jogar bola. Você monta lá um golzinho, você monta um. Porque as regras são simples e isso não está acontecendo mais. Isso não está acontecendo mais. A regra para você marcar toque de mão ou não, ela se tornou uma loucura a ponto de ter árbitros que estudam esse negócio, habilitados, que estão praticando e que um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, assim, a regra não é simples como um dia já foi. Ela está cada vez mais complicada, essa de toque na mão. Está indo para um nível de interpretação muito, muito subjetivo.
É, André, eu
Muito
não sei até
subjetivo.
que ponto hoje, e aí, enfim, não tenho uma opinião formada sobre isso, nem um diagnóstico, mas se é uma. Em certas vezes, por exemplo, quando acontece isso que você falou, que um árbitro fala uma coisa e o outro fala outra, se é incompetência, digamos assim, de um ou de outro, ou se realmente é isso que você está falando, que a regra se tornou tão subjetiva no detalhe ali, que a interpretação ela toma mais. Valor do que a própria regra em si, né? Porque para aplicar a regra, o cara tem que saber exatamente o que está acontecendo, mas nem sempre isso acontece ali.
É, eu acho que a FIFA tem que dar uma olhadinha nessa história. De qualquer forma, balanço dos brasileiros na Libertadores. Venceram São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. Foram cinco vitórias. Um empate, que foi do Fluminense, e uma derrota, que foi a do Flamengo lá na altitude de La Paz. Poupando jogadores e tal, a gente falou sobre isso ontem. Uma rodada de Libertadores muito interessante, cinco vitórias, um empate, uma derrota. Próxima rodada da Libertadores nos dias 7, 8 e 9 de maio. 9h38! Na Sul-Americana nós também tivemos os nossos brasileiros em campo. Ontem a gente já falou aqui do Fortaleza, a noite para entrar para a história do Castelão, da cidade. 4-2 para o Fortaleza em cima do Boca Juniors. Fortaleza 100% de aproveitamento. Um Boca que está na semi da Copa da Liga Argentina, que vai enfrentar o Estudiantes na terça que vem. O Fortaleza se acostumando aí a esses grandes jogos de América do Sul, né? Nos últimos anos, como eu falei aqui no comentário inicial, Fortaleza amassou o Boca Juniors, o temido Boca Juniors. O Boca Juniors, cara, é um daqueles times. Eu sei que vira e mexe, os caras falam: esse é o pior Boca da história, esse é o pior Boca de todos os tempos. Cara, mas vai enfrentar o Boca Juniors. É temido, cara. Vai jogar na Bombonera, vai. Fortaleza ainda vai jogar nessa edição lá na Bombonera. Mas nesse jogo da Arena Castelão, 4-2 para o Fortaleza, fantástico. E parabéns ao Lyon. Ontem também tivemos o Internacional, finalmente com o Borré marcando, né? Cobrando pênalti, Borré agora acertou. 2-1 para o Internacional lá em Manta, no Equador. 2-1 em cima do Delfim. Primeira vitória do Internassula, que vinha de dois empates, né? E a primeira o primeiro gol do Borré. O Inter agora faz uma viagem longa de volta para casa, longa de volta para casa. Mas um resultado muito importante também para o Internacional. O Internacional, ele é líder do grupo dele. Ele divide a liderança, é verdade, né? Ali no critério ele até acho que está em segundo, mas ele divide a liderança do grupo, o Internacional. Então, no balanço de Sul-Americana, a gente teve quatro vitórias, né? Ontem Fortaleza e Inter. O Furacão e o Red Bull Bragantino tinham vencido. Dois empates de Cuiabá e Cruzeiro. E a derrota do Corinthians. Então, no total geral aí da Comebol, atenção, queridos companheiros, não é Comembol, é Comebol. Na Comebol, a gente teve Libertadores e Sul-Americana somados. Nove vitórias, três empates e só duas derrotas. Dessas duas derrotas, a do Corinthians é muito preocupante. Pelo momento que vive o time, o clube, os bastidores, por tudo que a gente já sabe que a gente falou aqui. A do Flamengo, bem menos. No meu entendimento, esse jogo poupar jogadores, normal. Tanto que o Bolívar É um dos times com 100% de aproveitamento até agora na Libertadores. Para esse jogo, ok poupar, no meu entendimento. Então, a derrota do Flamengo, pô, a primeira derrota do ano, é muito menos preocupante. Muito menos. Os empates, Fluminense está faltando jogar mais bola nessa temporada, mas vem evoluindo. Fluminense teve a vitória contra o Vasco, passou aí por essa semana delicada com, sabe? Com a punição lá dos jogadores, que acho que, pô, vão aprender. Tudo bem que já tem uma reincidência lá, né? Do John Kennedy, mas assim, o Diniz falou sobre isso ontem, de que, pô, espera que eles realmente aprendam. Então, o empate do Fluminense lá em Assunção. Ok, o Cuiabá tá bem na competição, é vice-líder do clube, do grupo. O Cruzeiro é um pouco mais preocupante. O Cruzeiro tá a 3 pontos do líder do grupo e, né, tava ganhando aquele jogo de 3-0, 3-1, empatou 3-3 em casa. Agora foi enfrentar o vice-lanterna do campeonato chileno e não conseguiu ganhar fora da casa dos caras, porque os caras jogaram em Concepción, era em La Calera, né? Era o Unión La Calera. Então o Cruzeiro tem que ter um sinal de alerta aí, tá passando por uma mudança de treinador. Vamos aguardar. Preocupante mesmo é a do Corinthians. Líderes dos seus grupos: Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro na Libertadores. Inter, Fortaleza e Atlético Paranaense na Sul-Americana. São Paulo, Flamengo, Cuiabá, Red Bull Bragantino, vice-líderes. E a gente tem aí uns lanternas, que são Grêmio, Botafogo, que estavam numa situação muito complicada e ganharam seus jogos e já chegaram a 2 pontos dos líderes, ou seja, tem uma boa previsão aí de segundo turno. E tem o Cruzeiro e o Corinthians, esse sim, num momento, né, delicado. Mas gostei. Gostei, João, porque na primeira rodada aqui eu fiquei assustado, velho, com o desempenho dos brasileiros. Foi muito ruim. Agora eu acho que valeu.
Eu me lembro bem. E de fato, essa semana foi muito boa. É só uma coisinha, dá para lembrar, até o Adílio aqui perguntou da questão da classificação sul-americana. Muita gente esquece, né, que na sul-americana só o primeiro passa. Então, assim, tem esse agravante na sul-americana, né?
É, você vai pegar quem ficar em segundo, ele pega um terceiro colocado que vem da Libertadores. E esse terceiro colocado que vem da Libertadores pode ser uma granada sem pino, né? Pode ser um fio desencapado, como diria o VSR. Porque você pode ter ali um grande, um gigante, que ficou em terceiro no grupo e que não vai querer, e que vai querer pelo menos conquistar a Sul-Americana, que tem uma grana boa, que vai, né, vai jogar para se redimir a Sul-Americana. Mas é bem lembrado, só o primeiro passa na Sul-Americana. Vamos, próxima rodada, das próximas, né, os próximos jogos, dias 7, 8 e 9 de maio. E evidente que a gente vai falar mais sobre isso quando chegar a hora. Meio da semana que vem tem Copa do Brasil. São jogos de ida da Copa do Brasil. 9 horas e 44 minutos. Vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Brasileiro, nos jogos do Campeonato Brasileiro para o final de semana. Não sei se você tem fácil aí, João. Nós temos, inclusive, hoje Série B, né? O início da rodada da Série B. O Santos vai jogar a primeira fora de casa, vai enfrentar o Avaí, como diria um amigo meu, lá em Honolulu. O Avaí. Lá na Ressacada, né? Lá em Floripa. Avaí e Santos às 8 da noite. Para quem gosta de futebol na sexta-feira à tarde, hoje também tem Real Madrid em campo, como o Real Madrid joga no meio de semana que vem, pela Champions, contra o Bayern de Munique. Tem Real Madrid enfrentando, visitando a Real Sociedad, hoje a partir das 16 horas, no nosso horário aqui. No nosso horário, no horário do Brasil. Agora, sobre campeonato brasileiro, nós temos uma rodada bem interessante, que começa amanhã. Amanhã nós temos já. Deixa eu ver aqui no retorno como é que estamos, Joãozinho. Isso. Amanhã, 4 da tarde, Vasco da Gama e Criciúma. Às 18h30 tem Cuiabá e Atlético Mineiro. 21 tem Bahia e Grêmio, aqui na Casa de Esportes Arena Fonte Nova. Pô, mas amanhã não sei se eu vou, não, viu, velho? Pô, passei a semana inteira aqui, não fez um dia de sol, não fez nada. Acho que eu vou fazer um programa diferente. Se bem que ir aqui na Fonte Nova é um programa dos mais agradáveis. Você vai, toma uma, diferente de outros lugares do Brasil. Vende bebida alcoólica, tem shows, tem atrações musicais ali, tem o lounge com. Mas eu não sei se amanhã eu vou na Fonte Nova, vou confessar. Até porque se estiver chovendo bastante, tomara que não. Bahia e Grêmio. E aí no domingo começa cedo a bagaça. 11 horas da madrugada, como diria um amigo, tem Flamengo e Botafogo. Jogo no Maraca. E se eu sou dúvida para o jogo do sábado à noite aqui em Fortaleza, quero saber a sua presença neste grande clássico do futebol carioca. Flamengo e Botafogo no domingo, 11 da manhã. Vai ou não vai, João?
Não vou, André. Fui vetado. Fui vetado pela sua empresa.
Minha?
Exatamente.
Pela Carecations Corporations? A minha empresa é a Carecations Corporations, que ela cuida dos meus estúdios e assim, arrenda um bar de vez em quando para poder fazer uma emergência. Mas assim, a minha companhia cuida de pouquíssima coisa. Como é que você foi afetado pela Carecations Corporations?
Ai, ai, o seu outro centro de custo, entendeu? Mas a gente vai ter, eu vou estar trabalhando no domingo e justamente no mesmo horário a gente vai ter a Champions Feminina, né? O jogo entre Lyon e PSG e Lyon, no caso, né? O jogo da volta. Vou estar, enfim, com grande equipe aqui de futebol internacional da TNT Esportes trabalhando nesse jogo. Mas obviamente vou estar aqui na segunda tela com o Flamengo e Botafogo acompanhando. Meu clube de coração, obviamente, seria muito bom ir, mas o dever chama também, né? Aqui é trabalho, meu filho.
Claro, aqui é trabalho. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Amanhã às 13h15 tem o jogo da volta Chelsea e Barcelona. O Chelsea ganhou em Barcelona, 1-0. Barcelona vai ter que buscar a classificação lá em Stamford Bridge. E no domingo, 15 para as 11 da manhã, tem PSG e Lyon. PSG tem que ganhar em casa porque chegou a estar ganhando de 2-0 em Lyon, mas permitiu a virada. 3-2, lá no final do programa eu passo direitinho para vocês os horários e tal. Então tem as semifinais, os jogos de volta das semifinais da Champions Feminina nesse final de semana. Mas o Flamengo e Botafogo é um jogo bem interessante. O Flamengo vem da sua primeira derrota sob o comando do Tite nesse ano, né? O Tite assumiu no ano passado. Ele foi derrotado no ano passado, não foi, João? Dá uma olhadinha para mim. Mas ele no ano passado foi, né? A invencibilidade do
Ah,
Tite.
não, sim, com certeza. Até porque na última rodada o Flamengo perdeu do brasileiro, por
Pois é.
exemplo.
Por exemplo, Então, assim, e o Flamengo vivia aquela reta final, né? E tanto que ele muda a palavra dele, a ideia dele, e assume o Flamengo antes da virada do ano, para poder garantir a classificação. O Flamengo estava ameaçado de não ir para Libertadores e tal, enfim. Então, o Tite. Ele vem da primeira derrota no ano, assim como o Flamengo. Flamengo e Botafogo. Botafogo diferente, vem numa virada de chave aí, aos pouquinhos. Teve uma boa atuação no meio de semana de Libertadores. Então, vamos ficar de olho aí no time do Botafogo enfrentando o Flamengo. O Tite perdeu para o Grêmio e para o Santos. E aí, o Paulo tá perguntando se você vai deixar de ir no jogo para assistir futebol feminino. Se ele deixasse, não teria problema nenhum. É o gosto e a vontade dele. Mas ele acabou de falar, Paulo, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Se ele pudesse ir no jogo do time dele, ele vai trabalhar. Ele trabalha aqui na. Não é só nos horários que ele quer. Como não é só nos horários que eu quero. E que se você trabalha também, não, imagino que não seja só nos horários que você queira. Se for, aí eu vou te dizer, aí você é fera. Mas acho que não é o caso, né? Perdeu para o Galo também. A Jane Silva tá falando aqui. Perdeu para o Galo e tal. No ano passado. Perdeu para São Paulo também. Caraca, velho. Pera aí, que agora eu também. Agora a sequência do Flamengo na temporada passada é que eu não vou lembrar o dia que o Tite assumiu. Se você conseguir ver aí para mim, João, o dia que o Tite assume, aí vai ficar mais fácil aqui para eu fazer a pesquisa. Das derrotas do Tite no ano passado. Resultados.
O Tite é anunciado dia 9 de outubro, André.
9 de outubro? Tá, então vamos lá. 9 de outubro O Flamengo ganha do Cruzeiro, ganha do Vasco, perde do Grêmio, perde do Santos, aí ganha do Fortaleza, ganha do Palmeiras, empata com o Fluminense, ganha do Red Bull Bragantino, ganha do América Mineiro, toma três do Atlético Mineiro, né? Aquela derrota no Maracanã, ganha do Cuiabá e perde do São Paulo. Foi um final de temporada bem mais complicado, né? Do que esse início de temporada. Então, só para deixar aqui tudo certinho, os pingos nos is, e a galera ajuda aqui a gente também. Ótimo, ótimo, ótimo. Que mais dos jogos? Só para a gente encerrar a tabela do Campeonato Brasileiro do final de semana. No domingo, 4 da tarde, tem Cruzeiro e Vitória, tem Corinthians e Fluminense. Às 18h30 tem Fortaleza e Red Bull Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense. Às 8 da noite tem Internacional e Atlético Goianiense, até para o Inter poder ter algumas horas a mais de recuperação, né? Porque, né? Foi aquela viagem que a gente acabou de falar, vindo lá de Manta, no Equador. E na segunda, para encerrar a rodada, 8 da noite, tem São Paulo e Palmeiras. 9h52. Sexta-feira, cara. Quem conhece a live, quem acompanha a live sabe. Sexta-feira a gente começa o programa louco para terminar o programa. Só que já virou tradição. Além do Golden Ball que eu tô anotando aqui, ó, que nós temos toda sexta-feira, já virou tradição. Toda sexta-feira a gente também tem que falar algumas amenidades, falar sobre a vida, de vez em quando até sobre coisas importantes, com o nosso grande Arturito Quessada, que acho que está com a tela invertida, viu, Arturito? O seu celular aqui, eu estou vendo no, nas imagens via satélite, ele tá. Você está em pé e não deitado. Para entrar aqui na live, você tem que estar deitado. Uau, galera da quinta série. Agora sim, Arturito. Agora sim, agora. O Alcântara tá perguntando se eu já comi acarajé. Se eu já comi acarajé na vida? Quando eu tô em Salvador, a média é de um, dois por dia. Ontem, final da tarde. Final da tarde, cara. Final da tarde é tradição. Acarajézinho, uma geladinha. Arthurito Quessada, você já comeu acarajé na sua existência? Amigo, bom dia, boa tarde para você. Você está bem?
Bom dia, André Reni, na nossa tradicional participação de sexta-feira. Bom dia para o Johnny Boy aí que está no comando também e para a galera que está em casa. Já comi acarajé, mas não na Bahia, né? Comi em São Miguel Paulista, em São Paulo. Porém, para quem não sabe, São Miguel Paulista tem muita imigração de gente qualificada para fazer o acarajé. Galera de Salvador, da Bahia, de vários cantos do estado, muita gente migra para São Miguel Paulista. Então, eu comi um acarajé muito, muito bem feito, acredito eu. Agora preciso, obviamente, ir à Bahia comer acarajé. Que na época, né, André, eu não tinha dinheiro para ficar viajando pelo Brasil, né? Era um estudante liso,
Duro, duro.
feliz, mas sem essas possibilidades.
Na verdade, assim, ó. Eu sei que tem gente no mundo inteiro que faz acarajé muito bem, que pratica a excelente culinária baiana, nordestina, enfim. Mas é que tem uma coisa que só existe aqui na Bahia, aqui em Salvador especificamente, que é o ar. O ar, o ambiente. Isso traz o tempero necessário para o acarajé e diferenciado. Então, você comer em qualquer lugar do mundo, você mata saudades e é bem legal também. Mas tem o toque do especial aqui que é diferenciado. Ô, Arthurito!
Tô à espera do convite, tá? Especialmente no carnaval, porque eu tenho um feeling que o acarajé é um bom cura-ressaca.
É bom. É bom.
Aí, ó.
Mas é difícil você encontrar de manhã, tá? Para comer acarajé e tal. Acarajé é mais. Assim, lugares turísticos até tem, mas é mais um negócio do final da tarde. Mas, ô Arthurito, independente, é como comer uma francesinha, né? É diferente do Porto, né? Você. Para quem não sabe, para a galera da quinta série que vai pensar em bobagens e tal, explique o que é a francesinha aí no Porto, Arthurito.
É uma miúda francesa pequena, né? Para a galera da quinta série.
Não.
Agora,
Não.
na vida real, a francesinha é o grande prato típico turístico, vamos colocar assim, da cidade do Porto, né? Que é um belo de um sanduíche, mas que não se come como sanduíche, né? Não se come com a mão, se come com garfo e faca, com praticamente tudo o que você pode imaginar lá dentro, né? Tem bife, tem linguiça. Tem tudo, tudo, tudo.
Molho de
E
tomate.
o molho, né? Na verdade, aí que vem o segredo da francesinha. É o molho. O molho leva, por isso que eu gosto tanto, ó, leva uísque, leva vinho, leva cerveja, leva tudo que pode, né, para o mau caminho. E aí depois é uma bomba calórica. Eu costumo comer francesinha, essa frase solta, porque os caras pegam o corte. Eu costumo comer esse prato típico uma vez a cada 3 meses, André. Senão, acabou, né? Acabou a dieta, vai pro beleléu.
E você, quando come a francesinha, para curar a ressaca, ele já funciona como o início de uma nova, né? De um novo. Porque você não cura a ressaca, você já começa a beber de novo.
Não, tem que beber para, né, para, enfim, descer toda essas peripécias da culinária portuguesa, você precisa tomar uma jarra de cerveja ao lado. Sabia qual é a diferença, né? Eu já te expliquei isso. Como é que você pede uma cerveja em Lisboa e uma no Porto, né?
Qual é a diferença?
É que você esqueceu. A
Ah.
gente, naquele dia a gente estava tão lá,
Eu esqueci de
para lá de
muitas coisas
Bagdá.
daquele dia.
Em Lisboa você pede uma imperial. Ah, chique, chique. E no Porto você vai pedir um fino. Para a
Ah,
galera
você tinha me
da
falado.
quinta série também é complicado, né? Ah, vê um
É.
fino aí, enfim, a
É.
galera fica já em polvorosa. Mas até a forma de pedir cerveja tem rivalidade aqui entre Porto e Lisboa.
Boa. É, Arthurito, hoje eu estava conversando com o João mais cedo e falando: olha, hoje é sexta-feira, cara, precisamos chamar o Arthur. Aí o João falou:
Claro.
tá, para falar de quê? Falei: uai,
De nada.
para falar da sexta-feira? Uai, que coisa melhor do que.
Dois especialistas em sexta-feira falando dela. É
Pois
isso.
é, vai fazer o quê?
É.
O Arthurito, qual a sua programação de final de semana? O que que você vai ver de final de semana aí? Porque assim, aqui de longe. Eu tô
Certo.
vendo com muita empolgação essa reta final de Premier League, né? O que aconteceu
É.
aí essa semana, o Arsenal atropelando o Chelsea, e aí o Liverpool perdendo o clássico lá contra o Everton, ontem o
É.
City resolvendo. Que te espera no final de semana?
Eu acho que eu não vou ter tempo, então vou ter tempo para a Premier League, porque eu tenho que assistir os dois times alemães, né, que estão na semifinal da Liga dos Campeões. Desculpa aí, Premier League. É que tem dois times da Bundesliga, né, na semifinal da Champions, e eu preciso assistir o Borussia e o Bayern de Munique, e também preciso assistir o Real Madrid, né? Porque é o
Real Madrid
rival
é
do Bayern
hoje,
de
né?
Munique. É, hoje. Mas já considera aí como final de semana, né? Hoje já estamos pezinho lá. Então, assim, fora isso, tenho que assistir Porto Sporting no domingo, que pode valer o título do Campeonato Português para o Sporting. Jogo importante, clássico no Dragão. E tenho que viajar para Munique no domingo, porque faço o jogo entre Bayern e Real Madrid. Sou um privilegiado de estar lá, vendo com esses olhos que a terra há de comer um dia esse grande momento do futebol, esse grande clássico, né, da Champions. E também no sábado tem uma coisa importante que vai acontecer aqui na cidade, que é a eleição do Futebol Clube do Porto, André. E está pegando fogo nos bastidores aqui. De um lado, Vilas Boas, né? Opa. De um lado, Vilas Boas. E do outro, o atual presidente, o Pinto da Costa, que tem 42 anos de presidência do Futebol Clube do Porto, é o presidente mais longevo da história do futebol. E com 86 anos, se eu não estou enganado, que ele tem, vai concorrer mais uma vez.
Caraca,
Isso.
42 anos de presidência do Porto?
42, 42. Desde 1982, se eu não estou enganado. É isso.
Rapaz, que coisa.
É assim, a história do Pinto da Costa e do Porto, ela realmente é muito especial, né? Porque tem uma grande briga entre o norte e o sul do país, e ele conseguiu transbordar isso para o clube, criar um sentimento que já existia, mas para o futebol, né? Que era aquela questão do centralismo, né? De Lisboa ser mais favorecida do que o norte do país. Algo que acontece, por exemplo, com Barcelona e Madrid, mas trazendo para a realidade de Portugal de uma forma mais fervorosa dentro do futebol, e ele conseguiu tornar isso num combustível muito grande na década de 80 para fazer o Porto crescer e conseguir combater o Benfica, né? Dentro das competições, Benfica Sport, mas mais o Benfica, que na década de 60 limpou tudo, né? E, enfim, e assim continuou. E aí o Porto consegue, nas mãos dele, né? Consegue ganhar a primeira Champions em 87, depois é pentacampeão português na década de 90, vence Champions novamente em 2004, Liga Europa duas vezes e tal. Então há um sentimento muito grande de gratidão ao Pinto da Costa. Entretanto, nos últimos anos, financeiramente, economicamente, na questão das modalidades, na questão do centro de treinamentos, parece que a coisa estagnou de uma certa forma, que há muita gente que vai votar no Vilas Boas, né? Que aparece do outro lado. Só que há uma briga muito grande entre os dois polos políticos. Então, sábado, inclusive, vai estar, estava lendo hoje, vai ter reforço policial e tudo, tá um clima tenso na cidade aqui, André.
É, e aproveitando aqui a galera do chat, que é uma galera com um nível de maturidade bem elevado, o nosso Pinto aí, ele cresceu, né, assim, durante bastante tempo, mas de uns anos para cá já não é mais o mesmo, né?
A idade chega para todo mundo,
Sim.
né? E assim, sem brincadeira, eu acho que é uma questão muito daquilo, idolatria, né? E gratidão não tem prazo de validade. Mas isso não quer dizer nada, né? Que você não possa escolher por outro caminho.
Pô, não dá pro cara ser presidente de qualquer coisa por 42 anos e tá legal. Não dá, cara. Tem que ter ideias novas, tem
Eu
que
também
ter, né? Não dá.
concordo isso. E tem que ter uma oposição forte, independentemente se é de um lado ou do outro, porque você precisa fiscalizar, você precisa cobrar. E o Porto, infelizmente, nos últimos anos, André, convive com uma dívida absurda, que tem prejudicado muito. Se não fosse o Sérgio Conceição, enfim, tirar coelhos e coelhos da cartola toda a temporada para transformar jogadores medianos em bons jogadores e um time muito bom coletivamente, o Porto estaria passando por problemas sérios, como estava antes do Sérgio Conceição. Então, é preciso fazer essa análise. Os portistas estão loucos aqui, né? Me perguntando: você votaria em quem? Eu sou corintiano, meu irmão. Me tira fora dessa,
Ah, não,
até
não,
porque o meu clube já está
não,
uma draga. Então, no
então, mas
mínimo,
então,
encheu o saco.
não, mas então, beleza, dá, não, agora você me deu uma deixa maravilhosa. Você teria votado em quem? No Augusto Melo ou no André Negão?
Puta que pariu.
Então, Davi, cara, eu acho que é melhor você
Eu
transferir o
votaria.
seu
Não,
título
é
de eleitor.
difícil.
Transfere o seu título.
Eu acho que está mais fácil a eleição do Porto. Mas
É.
o Augusto Melo. Não, o Augusto Melo teria votado, né? Isso não quer dizer que depois do dia 1 eu me tornei oposição, né? Aliás,
Nossa Senhora.
outro dia eu fiz um vídeo sobre a história dos colchões,
É, a
lá
permuta.
da permuta. É impressionante, né, André? Assim, comparando com as melhores práticas que acontecem nos grandes clubes do mundo, e não adianta vir para a Europa tirar fotinho com o diretor esportivo do Bayern, tirar foto lá com a galera de Madrid, de Paris, enfim, botar na rede social. Você precisa aprender alguma coisa, ou pelo menos colocar alguém que saiba no comando, né? O camarote é um dos artigos mais premiums do match day, né? Daquilo que eles chamam de dia
Sim.
de partida, né?
E os
Porque.
caras sabem, Arturito. Tem alguns camarotes lá fantásticos, cara.
Eu sei, a Arena é um estádio. Então, por que que você torna um camarote uma moeda de troca numa permuta com um colchão? É para virar piada, é uma piada. É uma piada de mau gosto para o corintiano, mas é munição para os adversários darem risada, e podem dar risada. Agora, levanta uma suspeita, né? E eu não estou falando que é e nem não é, porque, enfim, eu não tenho informações sobre isso. Mas, pô, parece que cheira mal, sabe? É um negócio que cheira mal. Pô, por que que faz uma coisa dessa se sabe que um produto tão premium não pode ser moeda de troca em permuta de colchão? Complicado, cara. Olha, eu fico irritado. Já
Eu
fico
também
eu.
fico.
É, não dá.
Eu vejo até alguns colegas, cara, às vezes vendendo o espaço das mídias e tal, e com alguns produtos e algumas permutas que, sabe, fala, pô, velho, se valoriza um pouquinho, porque assim, né, você tem que saber. Não é à toa que o cara fala, ó, meu produto custa 100 mil. O cara fala, não, vou deixar para comprar em cima da hora, eu vou oferecer 20. O cara chega e fala, oferece 20? Não, cara. O preço dele é 100 mil. Pô, mas por que que você não vende por 20, já que você não vai conseguir nada, né? Chegou no último dia. Porque senão eu vou desvalorizar o meu produto. Porque da próxima vez que eu for vender por 100, o cara vai falar, eu não, eu vou esperar o último dia e vou comprar por 20.
Ou vou fazer uma permuta, né?
É,
Agora o
ou
que
fazer
tem
uma
de gente querendo
permuta.
fazer permuta com Corinthians, com artigos, né? Com coisas, enfim, que nem entro no mérito do colchão em si, mas o valor do colchão, né? Se fosse um
É
colchão
lógico.
que valesse mais que o camarote, sei
Não,
lá, né?
cara
É
vai
isso.
se o cara vai montar o novo hotel do Corinthians, o novo hotel das categorias de base, tem colchão, cama, os eletrodomésticos dos
Tudo,
quartos e tal, que você tem um
tudo, tudo, tudo.
valor, se você tem um valor em cima disso, é um negócio, né? Mas é ruim, é muito ruim. O Arturito, hoje é o dia do goleiro. Você, quando jogava as suas peladas em São Miguel Paulista, você
Sim.
alguma vez atuou no gol? Porque, assim, nas minhas peladas, no meu baba aqui em Salvador, quando eu jogava, batia meu baba aqui, o último a ser escolhido às vezes ia pro gol, né? Tem diferença, diferentes babas. Às vezes, ó, o último vai pro gol, ou quem tá de fora vai pro gol. Às vezes tinha goleiro mesmo, aí já dividia goleiro cada um para um lado. É, você já foi goleiro, o Arthurito?
Já, mas não de futebol. É, no futebol era difícil porque, enfim, eu tenho 1,79 m, né? Eu gostaria de falar que tenho 1,80 m, mas
Não,
infelizmente acho que eu
falar
estou
você pode.
diminuindo a cada ano que
Você
passa.
vê, não é só o nosso Pinto da Costa que tá com
Não,
problema.
não.
Ai, ah.
E de qualquer forma, eu fui goleiro de handebol.
Cara, aí vou te dizer, aí é outro patamar, hein? Goleiro de handebol é outro. Você tomou muita bolada, hein, Arthur Quessá?
Bolada era a coisa que mais a gente tomava, era uma coisa lá ele mesmo. E não, mas assim, goleiro de handebol é um desgraçado, né? Porque ele pode ser bom, mas ele sai que nem um lango-lango, abrindo os braços assim para tentar evitar uma coisa que provavelmente ele não vai evitar. A probabilidade é muito, né? Eu tenho pena de goleiro de handebol e tem os caras que são muito, muito bons. Mas eu era um goleiro mediano de handebol, meu time era muito ruim, então eu me destacava. Isso era uma coisa importante dizer. Quando o teu time é muito ruim, por mais que você tome 10 gols, você vai fazer umas 15 defesas, a galera curtia, entendeu? O meu trabalho como goleiro de handebol. Entretanto, como jogador, André, tentei ser, né? Lateral direito, porque eu era magrinho, fininho, corria muito. Mas não deu, não. Eu fiz peneira no terrão do Corinthians, inclusive. E aí eu fiquei na peneira. Não, não
Então, cara,
passou.
essa é uma
Não
das coisas
passou.
mais maravilhosas que eu vejo no futebol. Quando chega alguém novo lá no racha também, cara, fala, pô, o cara corre muito, o cara, né? Coloca ele na lateral. Lindo, se o cara corre muito, ele tem que ir pra pista de atletismo. Ele não tem que ir pra lateral, ele tem que ir pra pista de atletismo. Pô, você corre muito, querido, ó. Tá tendo a equipe de corrida lá, de salto em distância, de revezamento 4x100. Porra, vai pra pista, velho.
Não, tá faltando gelo pro churrasco. Corre lá no mercado,
Corre lá.
pode correr, vai correndo e traz, é isso.
Ai, meu Deus. Arthurito, dia do goleiro hoje. Vou te dar uns segundos para pensar. Vou chamar para conversa o nosso João Verez. Eu acho que o João só consegue por áudio agora. Não sei se consegue entrar aí uma. Você teve tempo, João. Qual o maior goleiro que você viu? Qual o seu no dia do goleiro? Se você pudesse entregar o troféu Goleiro Award, você entregaria para quem, João Verez?
Olha, André e Arthur, eu fiquei pensando nisso a live inteira e não cheguei à conclusão. A verdade é essa.
Aí tu tá de brincation with me.
Mas eu colocaria Jean-Louis de Buffon.
É um bom nome.
Jean-Louis
É
de
um
Buffon.
grande nome. É um
Eu
grande
pensei que ele ia
nome.
colocar alguém do Botafogo.
O
Eu tive
Jefferson.
essa.
Não, eu tenho consciência. O Jefferson foi
Hoje
gigante, mas do mundo, da história que eu vi,
Buffon. Fica ali com o Neuer e o Jefferson. Pronto. Fica nessa ordem.
Então, eu tenho dificuldade também, viu, Arthurito? Porque assim, eu tenho uma admiração e uma coincidência na vida de ter sido setorista do Palmeiras e da seleção brasileira no momento que o Marcos foi o nosso grande nome do Penta, num momento assim, que era muito difícil você ser goleiro titular da seleção brasileira. E foi o Filipão que bancou ele, porque você tinha Dida, você tinha Rogério Ceni e tinha outros ainda. E eu peguei uma época de Palmeiras e de seleção que eu vi o Marcos fazendo coisas absurdas, absurdas.
Infelizmente, ele fez coisas absurdas mesmo,
Contra o Corinthians,
inclusive.
então, contra o Corinthians, então nem se fala. E sei também que o Corinthians, que é o time que eu. Eita, que agora apagou demais.
Apagou a
É,
luz aí.
né, a visibilidade aqui, ó. Aí, eu vi no Corinthians também grandes goleiros, o próprio Dida, o Cássio é um dos grandes goleiros da história do Corinthians, o Ronaldo. Eu
Sim.
vi grandes goleiros internacionais, pô, cara, o Neuer. Acho que ele revoluciona a bagaça. O Neuer é um baita goleiro. O Buffon que o João votou. Eu acho assim que tem muitos goleiros para a gente falar. Mas eu, por ter vivido uma época que a gente inclusive pô, precisava gritar é campeão, que o Brasil pô, desde 70 que não vivi uma geração que é que você viveu um pouquinho. Você é bem mais novo, claro,
Não,
mas
mas era
o título.
importante.
O título de 94 e tal, e o seu Taffarel, ele foi goleiro titular da seleção brasileira em três Copas do Mundo. Ele nas três Copas do Mundo, ele não teve uma falha em três Copas. Inclusive fez defesas milagrosas em todas elas. Ah, ele tem uma falha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 94. Tem. É a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias que o Brasil perde na altitude de La Paz. E é uma bola que
Sim.
passa por entre as pernas dele, um gol, acho que do Echeverri. O Brasil perde lá da Bolívia de 2 a 0, se não me engano. Então, assim, ok, mas com a camisa da seleção brasileira, no momento que, sabe, de, para mim, o grande goleiro que eu vi foi Taffarel. E para você, Arthurito?
Folclórico, né? O Taffarel, mas engraçado como as pessoas não. Aqui em Portugal, sim. Quando se fala de Taffarel, é uma moral muito grande. Mas fora de Portugal, na Europa, eles não consideram, né? Até porque acho que talvez não jogou em grande nível no futebol europeu,
Ele
talvez só
jogou
no
só na Turquia,
Galatasaray.
né? No Gala,
Não,
né?
lá ele é ídolo, né? Mas lá também é brasileiro bom e geralmente ganha um destaque, até porque eles estão muito emocionais lá e realmente tem essa idolatria. Mas é uma boa escolha, André. E assim, eu não vou ser clubista, não, e vou escolher um internacional. Eu acho que eu tenho visto muito, né? Porque nos últimos anos cubro demais o Bayern de Munique. E eu acho que o Neuer, ele não só revoluciona, a parada que ele faz com os pés é uma coisa impressionante, inclusive contra o Arsenal. Quem quiser assistir o jogo de novo, repare como o Neuer é importante para controlar a pressão alta que o Arsenal faz, e faz muito bem, é uma característica do time, no Bayern de Munique. O Arsenal tenta pressionar e roubar a bola, né, no campo de construção do Bayern. Uma, vai no Neuer, o Neuer com tranquilidade arma o jogo. Duas, dá uma fatiada, joga a bola lá no lateral. Três, meio-campo, ou joga no Harry Kane, no peito do Harry Kane, arma o contra-ataque. Com uma frieza, com uma elegância, impressionante. Né? Esse desafogo que ele faz e essa solidez com os pés é muito impressionante, mas com as mãos, ele é muito, muito, muito relevante para a história do Bayern de Munique. Cara, ele e para a seleção da
E para a
Alemanha, ele é campeão
seleção.
do mundo, campeão do mundo, ele é bicampeão da Liga dos Campeões, ele é pegador de pênalti, ele faz milagres daquele, sabe, que, enfim, de cara a cara com o goleiro, ele tem uma frieza diferenciada. Eu acho que eu não, nunca vi in loco um goleiro tão bom. E olha que o Dida era frio também, né? Mas era outro tipo de goleiro, não
Sim.
jogava com os pés e tal. Mas eu nunca vi um goleiro tão bom quanto o Neuer. O Neuer, para mim, é o melhor. E supera o Buffon por conta dessa qualidade com os pés e também por ter vencido o Champions, né? O Buffon nunca venceu a Liga dos Campeões. Então, se você vai comparar nível, é muito difícil. Agora, você tem que ter alguns balizadores para fazer a tua escolha. E os meus estão esses aí. E que eu
É,
escolhi, cara, é
mas
impressionante ver o Neuer dia sim, dia também com esse Bayern de Munique.
se eu tivesse nascido alguns anos depois, eu com certeza escolheria o Neuer. Se eu não tivesse vivido a era Taffarel, eu com certeza, dos goleiros mais modernos, eu teria escolhido o Neuer com facilidade. Inclusive, por essa revolução, essa modernização aí da posição, eu teria escolhido o Neuer. A galera lembrou aqui que o Taffarel passou pelo Parma também, né? Ele joga no Parma da Itália, o Taffarel.
É. Mas um nível abaixo assim
Sim,
do que ele
prateleira.
poderia, né?
É, até, né, era uma época de muito investimento do Parma e tal, mas era uma outra pegada. É, eu acho que, ó, ficamos aqui com três grandes nomes, tá? Buffon, Neuer e Taffarel. Grandes nomes. Estamos bem servidos nesse dia do goleiro. Arturito, sextou já não?
Ainda não, vou gravar agora o nosso De Olho na Liga. Aliás, para a galera que não conhece, o De Olho na Liga vai ao ar todo sábado às 10 da manhã na TNT. É um programa que a gente pega a Magazine da Champions, né, e faz do nosso jeito. Então, tem muito conteúdo legal lá, não só de entrevistas, mas histórias, imagens, cara. É um show de imagens da Liga dos Campeões, coisas inclusive exclusivas nossas. É, eu acho que é interessante esse convite para a galera, tá? Todo sábado, se acordar cedo, se você não for para
Sim.
balada e ficar até às 6 da manhã lá. Que, enfim, hoje em dia a geração fitness já não faz mais isso, né, André? Eles
Vou
estão
te
acordando
falar.
cada vez mais cedo.
É, mas tem uma galera aí. Tô vendo a geração aí do meu filho, 18 anos de idade. Eles estão indo para uns festivais aí de show de rap, trap, não sei o que lá. Pô, os
Trap.
negócios termina 8 da manhã, velho. Bagulho é louco.
É, no, na nossa idade, trap era outra coisa, né? Era outra coisa. Agora, enfim, mas
E
tá bom,
que
você
também
pode.
era difícil para fazer, porque
Difícil.
a vida não era fácil. Cara, a vida não foi
Não,
fácil, tá, na nossa
não, não, não.
adolescência.
Não, até assim, tem muito a ver com lata. Nós, né, enfim, não somos também privilegiados nesse sentido, tão privilegiados assim, mas, André, dava para dar os pulos. Agora fica aquela questão: é o seguinte, se o cara vier virado da noite também, já aproveita 10 da manhã e assiste o programa, entendeu?
Isso,
O De Olho na
entendeu?
Liga. É isso aí, não tem escolha. Quem gosta de futebol é um bom convite. E eu vou gravar isso aqui e depois, aí sim, já vou gravar o Gelada com Queçada. No Gelada com Queçada, eu tenho uma
É.
liberdade de ir me embriagando lentamente com o público. Então,
Vai ter
eu
convidado hoje?
vou. Não tem, não tem. Os convidados estão cada vez mais difíceis. Eu vou começar a repetir figurinha, porque também é uma desculpa boa. Olha lá, já comemora. Para a galera participar, né? Mas é porque, como tá nessa reta final de campeonatos, né? Tá difícil eu me organizar e tá difícil a galera também ter tempo, porque eu convido muitos jornalistas e a galera tá no final da nata da nata. Então, vamos ver, André. Vai ser gravado, mas vai ser com coração e vai ter uma cerveja lá alemã que eu vou indicar, porque semana que vem estarei. Que jogo que você vai fazer, hein?
Na terça-feira, Real Madrid, Bayern de Munique, estaremos juntos.
Finalmente, hein? A escala
Finalmente.
me. Finalmente a escala. Será que teremos uma final alemã?
Se for repetir 2013 numa dessa, né?
Aí,
Difícil, difícil. Os dois se classificarem, acho difícil, mas pode ser. Vamos ver.
se tivermos uma final alemã, lembra das minhas pautas malucas, né?
Vixe.
Banho turco, essas coisas?
Vai ser
Se
só no.
prepare.
Essa, mesmo que eu não seja escalado, eu vou. Mesmo que eu não seja escalado, eu vou. Ah, eu vou. Vou lá do bolso, vou a pé. Eu vi o cara que estava indo a pé para a Copa do Mundo do Catar, no meio do caminho foi preso, não sei aonde, acho que no Irã e tal. Eu vou a pé, mas espero não ser preso no meio do caminho. Arturito, boa sexta-feira para você. Gelada com Quesada no canal do Arthur Quesada lá no YouTube, certo?
Me segue lá, se inscreve lá, batemos 50 mil inscritos recentemente e já deixa o sininho lá anotado que a gente vai falar muito de Champions semana que vem, né?
Aliás, por você falar que bateu 50 mil no YouTube, que é um baita de um número, quem ainda não me segue no Instagram, velho, pô,
Aí, ó.
eu tô entrando lá de 15 em 15 minutos porque eu tô muito perto de bater 1 milhão. E eu já tô com a arte prontinha para poder agradecer 1 milhão e tal. E, pô, eu não consigo usar a gente.
Deixa eu ver se eu te sigo. Não,
999,
não,
pô,
é
você.
assim.
Então, quem ainda não me
Isso é
segue, ó,
sacanagem.
André Henning 10 aí, ó.
Olha, tá
André
mesmo,
Henning
olha
10.
aqui, olha aqui. Olha.
Aí, ó, 999. Esse final de semana tem comemoração da Revolução dos Cravos? Tem, né?
É, já teve ontem, né? Foi dia 25
Ontem
de
foi os
abril.
50 anos, né? É.
É, foi 25 de abril, ruas lotadas em Lisboa e tal. E no final de semana a gente pode comemorar também o momento histórico, né, para Portugal, fim da ditadura, revolução. É, ontem foi bonito, bonitas homenagens que tivemos aqui, André.
Boa. Galera tá perguntando que horas que é o gelada com queçada.
Eu vou soltar o vídeo lá para umas 5 da tarde no Brasil,
5
tá?
da tarde.
Não vai ser ao vivo hoje, mas
Tá.
prometo que em breve voltaremos com programas ao vivo, tá?
Boa. Boa.
Um beijo para você.
Arturito, obrigado mais uma vez, tá? Boa sexta-feira, bom final de semana. É nóis. Obrigado, lindo.
Se comporte aí ou não, tá?
Muito
Fica a teu
obrigado, muito
critério.
obrigado.
Tchau.
Grande Arturito Queçada pra gente encerrar. Claro que ainda falta o troféu Golden Boy, mas para a gente chegar na reta final da nossa live nessa sexta-feira, dia 26 de abril. O troféu Golden Boy da semana, o meu querido João Vereza. Cara, assim, eu vou ter que dividir. Eu vou ter que dividir o troféu Golden Boy. O troféu Golden Boy da semana, na quarta-feira, eu já tinha decidido. Vai ser do Grêmio. Vai ser do Imortal Tricolor. Pô, ganhou com um a menos no Estudiantes em La Plata e tal. Aí o Palmeiras vem, atrapalha meu Golden Boy, porque o Palmeiras, maravilhoso, ganha de virada lá do Independiente del Valle. Falei, pô, vou dividir então, Palmeiras e Grêmio. Grande rivalidade dos anos 90, Luxemburgo contra Filipão e tal, Copa do Brasil, o bicho pegava. Aí vem o Fortaleza e quebra minhas pernas de novo, porque ele faz 4x2 no Boca, uma coisa maravilhosa, fantástica, ganhando do temido. Então, velho, eu vou fazer uma salada e o troféu Golden Boy da semana será para três grandes do futebol brasileiro que nos orgulharam, nos encheram de orgulho aí nessa semana. E junto no pacote a gente coloca os brasileiros da Liberta da Sul-Americana, porque foi uma grande semana, com destaque para Grêmio, Palmeiras e Fortaleza. Mas também lembrando dos grandes resultados do São Paulo, do Botafogo, do Atlético Mineiro 100%, do Internacional, do Furacão, do Red Bull Bragantino, do Flamengo e do Corinthians, a gente vai fingir que não. Parabéns. Parabéns especialmente a Palmeiras, Grêmio e Fortaleza para a gente encerrar o nosso programa de hoje, o nosso encontro de hoje. Muito obrigado a todos pela semana. Segunda-feira já estaremos direto dos nossos estúdios centrais, da nossa matriz. Lembrando que daqui a pouquinho tem o De Placa com o Vitor Lopes. E amanhã, 1h15, tem Chelsea e Barcelona. No domingo, 10h45 da manhã, tem PSG e Lyon, Champions League Feminina, com Otávio Neto, com a Giovanna Kiel, com o Mauro Betti nos dois jogos. E à 1 da tarde, no domingo, logo depois de Flamengo e Botafogo, tem uma prorrogação falando bastante do que foi o clássico carioca no Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom final de semana para você. Muito obrigado pela companhia mais uma vez, viu, Joãozinho?
Valeu, André. Tamo junto. Obrigado a todo mundo aí. Vamos seguir. Próxima semana tô aí direto, hein?
Boa, garoto. O nosso Túlio tá de folga. O Leonardo Felipe tá falando que Corinthians e Flamengo só colocaram o nome no trabalho. É verdade. Apareceu, né? Os brasileiros foram bem. Flamengo e Corinthians. O Flamengo, tudo bem, tá na. O Corinthians. Gente, deixa o like aí antes de ir embora. E a gente se vê na próxima vez. Grande André, tive o prazer de te ver numa cantina e tal. Pô, valeu, garoto. Valeu, é bem perto aqui da minha residência soteropolitana. Valeu, gente, valeu. Bom final de semana e até segunda às 9 da manhã com mais uma live do André Henrique. Juízo, hein?